Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número suficiente de vereadores para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão. Vou fazer a leitura bíblica. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te procuro, minha alma tem sede de Ti, por Ti desfalece a minha carne, como terra seca e exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, ao ver Tua força e Tua glória. Tua fidelidade vale mais que a vida, e por isso meus lábios Te louvarão. Sim, vou Te bendizer enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as mãos, como de manteiga e gordura. Assim fica saciada a minha alma, e com lábios exultantes minha boca Te louvará. Conforme combinado, dispenso a leitura da ata número 21/2022, coloco a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do CEMUSA, número 528/2022, da Secretaria de Saúde.
Ofício CEMUSA, número 528/22. Alcinópolis, MS, 8 de junho de 2022. Vimos, senhora, cumprimento Vossa Senhoria e respeitosamente encaminhar em anexo, conforme abaixo descrito, cópia da Programação Anual da Saúde 2023, o qual já foi apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Tendo em vista o referido documento, tem por objetivo a divulgação do planejamento e programação das ações a serem desenvolvidas por esta secretaria. Encaminha em anexo. PAS 2023, Programação Anual de Saúde 2023. Retirando o processo de elevada estima e consideração, subscrevo-me atenciosamente. João Abadio de Oliveira Neto, Secretário Municipal de Saúde e Higiene Pública. Portaria número 003/2021. Lido, senhor presidente.
Apostila contendo a Programação Anual de Saúde encontra-se nesta Casa de Leis à disposição dos interessados para consulta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 20.336/2022 da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 2.0336/2022 GIGO-VGG, eletrônico. Campo Grande, 7 de junho de 2022. A Sua Excelência, senhora Isabel de Souza Silveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis. Com cópia para a Sua Excelência, o senhor Dalmi Cristóvão da Silva, prefeito municipal. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhora presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sob bloqueio em 6/6/2022 no valor de R$ 960.019,27 na conta vinculada ao contrato de repasse número 905605/2020, operação 1074736, dígito 62, firmado com o município de Alcinópolis, assinado em 31/12/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério de Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo infraestrutura de pavimentação asfáltica e drenagem nas avenidas Lino Domingos de Oliveira, Adolfo Alves Carneiro e as ruas adjacentes no perímetro urbano de Alcinópolis MS. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Ricardo Oliveira Souza, coordenador-geral de filial de governo de Campo Grande MS. Carlos Fábio Gomes Damasceno, gerente da filial, governo Campo Grande MS. Lido, senhora presidente.
Agradeço ao primeiro secretário por ter realizado a leitura dos ofícios. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 166/2022, de autoria da vereadora Onilza Matias.
Indicação número 166/2022. Autora, vereadora Onilza Matias, PL. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis e que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à secretária de Saúde, João Abadio de Oliveira Neto, que veja a possibilidade de disponibilizar um profissional de saúde, enfermeiro ou até mesmo técnico de enfermagem para acompanhar a população na veladoria municipal. Sala das sessões, 13 de junho de 2022. Onilza Matias PL, vereadora. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 167/2022, de autoria da vereadora Rosângela Campos.
Indicação número 167/2022. Autora, vereadora Rosângela Campos, PL. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao secretário de Assistência Social, Aloísio Martins Pereira, no sentido que veja a possibilidade de elaboração de um programa com o objetivo de realizar doações de fraldas descartáveis às famílias de baixa renda do nosso município, que necessitam desse benefício. Sala das sessões em 13 de junho de 2022. Rosângela Campos, PL, vereadora. Lido, senhor.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 01/2022.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2022. Autora, mesa diretora. Dispõe sobre alteração, inclusão, modificação e consolidação da Lei Orgânica Municipal nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado de Mato Grosso do Sul. A mesma diretora da Câmara Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 50 da Lei Orgânica do município de Alcinópolis, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte emenda: a Lei Orgânica do município de Alcinópolis MS. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 12 e cria o parágrafo único que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 12. A criação, organização e supressão de distrito será feita através da lei municipal aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. O processo de criação ou suspensão de distrito terá início mediante a apresentação de projeto de lei subscrito por vereador e instruído com solicitação de pelo menos 50 eleitores residentes ou domiciliar na área interessada. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 13 e seus incisos 1 e 2 e seu parágrafo e revoga as linhas que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. São condições para que o território se constitua em distrito. 1. Existência na área de, que pretende ser emancipada de pelo menos 50 moradias. 2. Inexistência de topônimo correlato no Estado e em outra unidade da Federação. Parágrafo único. Os requisitos deste artigo serão fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no prazo de 30 dias, contando do recebimento da solicitação. A. Revogado. B. Revogado. C. Revogado. D. Revogado. E. Revogado. Artigo 2º. Altera o artigo 14 e revoga os incisos 1, 2, 3 e 4 e seu parágrafo único, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Verificando o atendimento das exigências constantes do artigo anterior, a presidência da Câmara Municipal colocará o projeto imediatamente na ordem do dia e sua tramitação. Obedecerá às disposições do regimento interno. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. 4. Revogado. Parágrafo único revogado. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, ao Sinop, 24 de maio de 2022. Isabel dos Reis, MDB, presidente. Ademir Miller, PSDB, vice-presidente. Hélder Carneiro, MDB, primeiro secretário. Ângelo do Nicola, segundo secretário. Justificativa. A mesa diretora desta Casa de Leis, em estudo para tornar a Vila Novo Belo Horizonte afastada 30 quilômetros da sede desta municipalidade, em distrito, após avaliações internas e externas e estudos técnicos, verificou-se que a Lei Orgânica Municipal está em desacordo com a Lei Complementar Estadual, número 154, de 22 de agosto de 2011, onde delimita novas regras para a criação de distrito no âmbito estadual. Tal situação, para ser sanada, se faz necessária alteração nos termos acima proposto para que esta Casa de Leis cumpra seu papel, bem como o prefeito municipal possa acompanhar tal criação de distrito sem ferir o princípio de legalidade. Lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário por ter realizado a leitura das indicações e do projeto de emenda. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim. Vereador Hélder Carneiro.
Para fazer o uso da tribuna, vereador Hélder Carneiro.
Bom dia, presidente Isabel, vice-presidente Ademir Miller. Em nome de todos os vereadores, cumprimento a vereadora Rosângela. Em nome dos funcionários desta casa, cumprimento a Bruna, a jornalista desta casa. E quero cumprimentar todos os ouvintes da FM, todos os internautas que estão assistindo a gente via Facebook. Hoje eu quero vir aqui fazer um relato, um acontecimento que está acontecendo aqui na saúde de Alcinópolis. Tem uma criança de 1 ano e 9 meses. Ela foi passear em Mineiros, viajar, visitar a familiar lá, e quebrou a perna, o fêmur. E foi encaminhada pelo SUS para Goiânia. E lá colocaram uns pinos, ferro, procedimento médico que teve que fazer. Isso foi dia 2 de abril que aconteceu isso. Aí, quando foi pelo dia, não sei a data certa, Mas antes do aniversário da cidade, antes do dia 21 de abril, o que aconteceu? Essa mãe, o pai, foi ali no posto de saúde para ver, que era o retorno para ir, como eles foi pelo SUS, eles moram em Alcinópolis, não tinha como ir em Goiânia para fazer o retorno. Foi no posto de saúde. Aí o médico que atende ali, essa parte médica, ortopedista, o que aconteceu? Ele falou que não poderia colocar a mão na criança, não poderia tirar esses ferros e tinha que ir para Goiânia, onde foi feito. Aí eles me procuraram lá no meu escritório. Eu fui até a Secretaria de Saúde, conversei, não conversei com o secretário, que ele estava envolvido na festa do aniversário da cidade. Aí eu conversei com a assistente social, coloquei o relato para ela, falei que tinha que ir para Goiânia, levar, eles tinham que entrar em contrato, marcar e levar. Isso ficou do dia 18, 19 de abril, até dia de 18 de maio, quando eles me procurou de novo no meu escritório e não tinha sido atendido ainda. Aí eu falei, liguei para o prefeito, dia 18 de abril, 18 de maio, liguei para o prefeito, passei a situação para ele, ele falou que tinha que reunir o conselho para poder fazer ou então entrar em contato em Goiânia. Só que aconteceu? Não deram andamento nesse assunto. Não resolveu. Aí me falaram que reuniu o conselho nessa última segunda-feira. Mas por quê? Quando foi dia 25 de maio, essa criança estava gritando, chorando de dor. Eles me procuraram, eu fui lá no hospital e falei que tinha que atender. Aí a médica atendeu, fez os procedimentos, tinha que ter feito, e liberou, fez raio-x, fez tudo. E quando foi? E só que não encaminhou para poder retirar esses pinos, esses ferros para Campo Grande, nem para Coxim, que o caso tem que encaminhar para Campo Grande. Não encaminhou isso. Não fizeram isso. E aí fizeram a reunião do conselho, não resolveu nada. Aí eu pedi para o pai da criança, a mãe, fez um orçamento, fica quase 5 mil reais. E não, eles não têm condições de pagar. Na visita que veio a deputada federal aqui, eu apresentei a criança para ela, mostrei a situação, ela falou que ia ver na Santa Casa. Ela conversou com a presidente da Santa Casa, ele falou que tinha que encaminhar aqui de Alcinópolis, e não encaminharam. Aí chegou nesse sábado aqui, a mãe ligou desesperada, eu tenho áudio ali da criança chorando e não estava se entendendo. E como eu estava em Figueirão, na estrada, liguei para o Valdo, vice-prefeito, ele correu lá e atendeu. Eu retornando, voltei no hospital, falei que eu queria falar com a médica, e a doutora Cecília até que atendeu bem, mandou para Coxim o pedido, que a deputada falou, se não encaminhar, não tem como atender, tem que ser encaminhado. Aí a doutora Cecília pediu, mandou para Coxim, Coxim negou, mandou para Campo Grande, negou, é um descaso da saúde que esse governo faz, com a população, a burocracia, e falou o seguinte, se estiver morrendo, vai, mas se estiver perdendo a perna, não tem problema. Então tem que resolver esse trem, e hoje, aí, quando foi 5 horas da tarde, negou tudo. Hoje, eu fui lá, entreguei, mandei reunir esse conselho para fazer isso. E eu estou saindo aqui hoje, depois da sessão, vou para Campo Grande, vou para o Ministério Público em Campo Grande, que eu já mandei em Coxim, não resolveu também. Então, vou para Campo Grande e tem que resolver essa semana. Se não resolver, nós vamos tomar outras providências. E eu quero minhas palavras e agradeço toda a população. E eu achei que a população tinha que saber disso e tem que resolver esse trem. Tem prazo até terça-feira para resolver, senão nós estamos no Ministério Público lá para resolver. E muito obrigado a todos.
Agradeço as palavras do vereador Helder Carneiro e consulto mesmo se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Ah, sim. Vereador vice-presidente Ademir Miller.
Para fazer uso da palavra, vereador vice-presidente Ademir Miller.
Senhora Presidente, Isabel do Zezinho, primeiro secretário, Helder Carneiro, colegas, vereadores que se fazem presente, público presente, funcionários dessa Casa de Leis, ouvintes da Educativa FM, os demais que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero, nesse momento aqui, senhora presidente, apenas fazer um esclarecimento à nossa população sobre a nossa ida a Campo Grande na semana passada, no dia 7, na terça-feira, prefeito, vice-prefeito, vereadores que fizeram presença. Foi para justificar a nossa população que a saída nossa a Campo Grande foi simplesmente para assinar um convênio de repasse para o nosso município, convênio esse que é um dos maiores convênios da história administrativa de Alcinópolis. Convênio esse que é direcionado à nossa, à nosso polo industrial para fazer a complementação de infraestrutura, saneamento, asfalto, drenagem, no valor de R$ 8.670.000, resumindo-se quase 9 milhões de recursos destinados para o polo industrial Tiago Carneiro. É importante sabermos que a união e a força do Executivo, juntamente com o Legislativo, faz de que esses recursos venham até o nosso município. E lembro muito bem, quando estávamos em Brasília, no final do ano passado, o senador Nelsinho Tradi sempre dizia, lembro muito bem que quando há uma união importante entre o Executivo e o Legislativo, quem tem a ganhar é a população. E eu acho que esses caminhos estão sendo tomados, realmente a população tem que ficar sabendo de que essa união do Legislativo e do Executivo, ela é de extrema importância e, na verdade, os recursos são revertidos à nossa comunidade. Senhora presidente, quero aqui também fazer um relato sobre o que ocorreria na nossa cidade hoje. Seria a entrega de um trator Massey Ferguson e uma escavadeira hidráulica, que seria entregue nessa data de hoje, até foi divulgado na rede social aí. Aí, por motivo da empresa responsável de fazer entrega da escavadeira hidráulica, não teve como fazer a entrega hoje, quer dizer, viria ontem, né, na parte da noite estaria aqui, acabou não conseguindo cumprir com esse compromisso, por essa razão esse evento de hoje foi cancelado e será marcada uma nova data para que a população possa receber mais esses investimentos que é do nosso município, que faz parte do programa Acelera Alcinópolis, onde será visitada as casas que estão sendo construídas. Mas, nesse momento, não temos data ainda definida, mas será divulgada a nova data para o lançamento desse evento. Quero aqui, senhora presidente, agradecer a oportunidade de estar mais um dia aqui, me coloco à disposição da população em geral. Desejo a todos uma ótima semana e abençoado dia a todos nós. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador vice-presidente Ademir Miller e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Ah, sim, vereadora Paula de Valdinho. Transfer, vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da tribuna, vereador Valdeci Passarinho.
Senhora Presidente Isabel, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os demais membros da mesa, em nome da excelentíssima vereadora Paula do Edivaldinho, cumprimentar os demais pares desta casa, em nome da nossa assessoria aqui, Simária, Silvano, cumprimentar todos os demais colaboradores deste Poder Legislativo. Cumprimentar aqui a imprensa, em nome da imprensa que se faz presente aqui, o Aldo, ex-vereador e ex-presidente desta casa, Tiago Tiquinho também, que acompanha os trabalhos do Poder Legislativo, e também todos os órgãos de imprensa, em especial Educativo FM, que faz todas as sessões de transmissão, e também através das mídias sociais do Poder Legislativo. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu hoje venho a esta tribuna, mais uma vez, com um sentimento, primeiro, de alegria e agradecimento a Deus por dar força, dar saúde e disposição para a gente estar aqui conduzindo o nosso trabalho, mesmo diante de muitas das dificuldades que, às vezes, nós enfrentamos diante de estar à frente deste Poder Legislativo. Mas também, por um outro lado, um sentimento de tristeza, de revolta muito grande em certos momentos. Eu trago a esta tribuna, mais uma vez, eu gostaria de estar fazendo um uso de tribuna com calma, com mais tranquilidade, sabe? A gente poder falar de coisas boas, de bons acontecimentos, sabe? Poder falar bem da nossa saúde em todos os aspectos, sabe? Porque eu acho que, não, tenho certeza, saúde em primeiro lugar. Sem saúde não tem como tocar nada. E hoje, um dos motivos da minha tristeza é a saúde do Estado, que deixa à mercê todos os 79 municípios no Estado no que tange ao aspecto de regulação de vagas para tratamento de saúde. Esta reclamação ela não é só do município de Alcinópolis. Ela é uma reclamação dos 79 municípios do Estado. Essa regulação central de vaga, regulação, me desculpe, sabe, a forma que eu vou colocar, mas chega a ser, senhora presidente e senhores vereadores, vergonhoso. Vergonhoso porque chega a passar 10 horas para regular uma vaga, chega a passar disso e não regular uma vaga. Com muita tristeza que eu coloco aqui. Às vezes, dá a impressão que é mais fácil assinar um atestado de óbito e encaminhar para assistente social para doar um caixão para sepultar a pessoa do que dar prioridade no tratamento de saúde. Essa questão de classificação de emergência, pelo amor de Deus, eu não sou médico, eu não sou especialista, mas a gente que está aqui na ponta sente quando você vai lá na porta do hospital, vai no leito do hospital, vai visitar uma família que precisa do atendimento, que reclama da regulação e reclama da saúde e não tem. Eu estou falando isso não só porque eu vou seguir na mesma linha que tinha na minha pauta a fala do vereador Helder, que eu venho acompanhando a questão dessa menina de 1 ano e 9 meses, que é revoltante. A família sai daqui para fazer uma visita, vai num outro estado, chega lá, acontece uma situação dessa aí, é encaminhado para a capital de referência, faz uma cirurgia, coloca um pino, ele tem que retornar, porque a família não tem condições de se manter todos esses dias no outro estado. Ele tem que retornar para o seu município de origem, para o seu estado de origem. E aí chega aqui, fala que para retirar os pinos da perna dessa criança, tem que levar lá. Não existe legalidade para levar. Vai deixar essa criança morrer com os pinos da cirurgia? Observe só se não é revoltante, é de cortar o coração, vereador Ademir. Eu não sei se vossas excelências têm acompanhado, mas a gente tem que se manifestar acerca desse assunto, porque já relatou aqui o vereador Helder, eu não vou entrar em detalhes, eu tenho acompanhado aqui. Manda para a central de regulação, a regulação nega, nega em dois, nega em Coxim e nega em Campo Grande. O que é que nós vamos ter que fazer? O que é que nos resta fazer? Se não for apelar, se não for falar, se não for reclamar, se não for falar mal, porque a gente tem que falar mal. Não tem como falar bem, senhora presidente, quando essas coisas acontecem. Eu queria saber, as ficam aí putinhos, sabe? Me desculpe a população pela forma de falar aqui. Ficam putinhos quando a gente fala. Eu queria saber se fosse o filho do secretário de saúde do estado que tivesse com o pino que essa criança está na perna. Se já não tinha resolvido. Se fosse o filho de alguém que tivesse uma influência grande no governo, em qualquer lugar, se já não tinha resolvido. Agora é porque o pai e a mãe não têm condições nenhuma. Tem que depender do SUS, tem que depender dessa vergonha, dessa central de regulação de vaga. Quem espera morrer para poder atender? A gente precisa de atendimento para sobreviver, para recuperar a saúde. Não é esperar passar da hora. Ah, tá, mas eu vou voltar. Se fosse o filho do secretário ou alguém vinculado, próximo ao secretário de saúde do estado ou do governo, não estava não, senhora presidente, eu estou equivocado. A senhora sabe por quê? Porque eles têm dinheiro, eles já teriam pagado. Porque particular, para eles, o valor que tem que pagar para fazer a retirada dos pinos da perna dessa criança é nada. O orçamento é 4.000 e poucos reais. A família não tem condições, senhora presidente. Assim como a maioria das famílias, como às vezes até a gente mesmo, em determinado momento. Entendeu? Então, eu quero deixar aqui esse desabafo, essa cobrança. Quero chamar a atenção do secretário de saúde do nosso município, do João Neto, que se empenhe mais, tem empenhado. E não quero ser mal interpretado, não, porque eu estou, vou usar uma expressão aqui, pedindo desculpa, estou de saco cheio de ser mal interpretado por algumas pessoas, pelo que eu falo aqui defendendo a população. Quem estiver fazendo lambança, que use bem o que eu estou falando, sabe? Que não está compromissado com os seus afazeres, que use bem, que fique putinho, que faça o que quiser fazer. Agora, quem estiver comprometido com o desempenho de suas ações, que se sinta parabenizado por esse parlamentar que vos fala, que sempre vai parabenizar e vai falar bem daquele que desempenha com zelo, com presteza, com amor e dedicação as suas ações. Agora, aquele que deixa a desejar, enquanto eu usar assento neste poder legislativo dado pelo povo, eu vou falar em defesa do povo, vou defender o povo, vou criticar quem estiver fazendo errado. E quem não estiver, que prove que não está, com boas ações, com vontade, com desempenho, com amor ao próximo. Que eu acho que é o que falta muito, senhora presidente, em algumas pessoas. É revoltante isso. Não sei, a gente devia usar palavras muito maior do que muitas das vezes a gente tem vontade de usar para certo tipo de situação. Mas vamos esperar. Quero chamar a atenção de todos. Eu quero me colocar à disposição. E isso aqui não é politicagem, não, tá? Isso não é politicagem, não. Quero me colocar à disposição para aquilo que a gente puder fazer, se a gente puder somar força entre os vereadores aqui. E quero chamar a atenção do comerciante, do pecuarista, daquele que tem um melhor poder aquisitivo financeiro, que se o Estado não conseguir resolver a situação dessa criança, que a gente possa se juntar e cada um fazer um pouquinho para a gente conseguir resolver o problema dessa criança. Porque eu acho que não dá para deixar. Eu quero chamar vocês, todos os vereadores, quero chamar aquele que tiver interesse, que visite essa família e visite essa criança de apenas 1 ano e 9 meses e vê a situação que está com aquele monte de ferro enfiado na perna, chorando de dor, dia e noite. O pai e a mãe no maior sofrimento porque não tem o que fazer. Vive à mercê, esperando a boa vontade do Estado. Então, eu sei que é muito difícil chegar, mas se chegar, secretário de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul, Flávio da Costa Brito, às vezes o senhor não está sabendo o que está acontecendo, mas procura saber o que, que está acontecendo com a Maria Emanuela da Silva Rodrigues, uma criança de apenas 1 ano e pouco mais de 9 meses, que reside em Alcinópolis e que está há dias tentando fazer um procedimento de retirada desse espino após ter feito uma cirurgia de fêmur em outro estado. E se o Estado não tiver condições de resolver, que o município, que falou aqui o vereador Helder, quero chamar a atenção do conselho, não é como uma crítica, não. É para que trate com urgência essa questão e vê se realmente pode ser feita alguma coisa. Se o conselho pode, tem poder para autorizar fazer o procedimento particular, que autorize, que não espere para depois. Tem tanta coisa que dá uma prioridade, que é a toque de urgência, e mais isso e mais aquilo. Secretário João Neto, pelo amor de Deus, João Neto, um secretário que eu não tenho aqui que desferir críticas, e o dia que tiver também, eu não mudo a cara para vir aqui e sentar o balaúrça, como diz o outro, sentar o bambu para riba e falar o que tiver que falar. Não é falar o que não precisa, não, é falar o que precisa de falar. João Neto, por favor, convoca o conselho, faz uma reunião em regime de urgência com o conselho e vê se a gente consegue resolver isso. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alcinópolis, se estiver ouvindo, trata como prioridade e vê. Não é fazer aquilo que não pode ser feito, não. É fazer aquilo que está dentro da legalidade, mas com presteza, com determinação, com amor ao próximo, porque eu tenho certeza que todos têm um filho, têm um neto, têm um bisneto, têm uma criança na família. E eu tenho certeza que ninguém queria estar passando por isso. Então, quero deixar aqui esse registro aqui, senhora presidente e senhores vereadores, e deixar o meu descontentamento com essa anarquia dessa central de regulação. Quem quiser processar, quem quiser falar mal, quem quiser prejudicar politicamente, porque quando você fala da saúde do Estado, quando você fala de Secretaria do Estado, fica todo mundo putinho, sabe? Querendo meter o bambu, porque eles pensam em estar bem politicamente. Mas para estar bem politicamente, primeiro tem que funcionar a máquina pública, tem que funcionar a saúde, tem que funcionar a educação, tem que funcionar aquilo que é a máquina pública do Estado, que tem poder do Estado. E a saúde nossa, infelizmente, está deixando a desejar. Eu não estou falando em questão de procedimento, não. Eu estou falando em questão de regular as vagas, de dar prioridade, de atender antes da pessoa cair numa situação que às vezes pode vir a óbito. Que é o caso dessa criança. É o caso dessa criança. Então, quero pedir desculpa aqui pela forma de eu expressar, senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui, pedir desculpa aos ouvintes, mas, infelizmente, a gente tem que chegar aqui a esse ponto, tem que falar, tem que balançar, tem que chamar atenção para ver se as coisas resolvem. Eu gostaria de não poder estar usando esta tribuna desta forma. Mas é necessário, e outra, eu fui eleito para isso. Vossas excelências também foram eleitos para isso, para fazer valer o direito do povo, para cobrar aquilo que é direito do povo. Então, quero deixar esse registro aqui, teria mais para falar. E vou chegar, senhora presidente, no atendimento da unidade básica 24 horas aqui do nosso município, que estão deixando a desejar com a questão da demora de atendimento. Não estão levando a sério aqui, não, senhora presidente, o que a gente fala. Eu tenho ido visitar, eu tenho recebido chamamento das pessoas, criaram um protocolo que eu queria falar aqui, já finalizou aqui, finalizou o meu tempo aqui, senhora presidente, infelizmente, mas eu vou voltar a falar disso aqui. Eu não vou discutir a questão do protocolo, não, tá? Mas eu vou discutir a questão da demora que está tendo para atender as pessoas na unidade 24 horas. Tá? Obrigado, senhora presidente.
Agradeço as palavras do vereador Valdeci Passarinho e consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Evaldo Furtado.
Para fazer uso da palavra, vereador Evaldo Furtado.
Senhora presidente, quero aqui cumprimentá-la, cumprimentar o vice-presidente Demir Mirler, primeiro secretário Helder, quero aqui cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar todos que nos acompanham através das redes sociais, também através das ondas da Educativa FM, cumprimentar o Aldo, o Mano, que se faz presente na nossa sessão. Eu queria começar a minha fala aqui falando a respeito da assinatura do convênio que houve aí entre o governo do Estado e o município de Alcinópolis para a implantação da infraestrutura do polo industrial do nosso município, qual eu não pude estar presente por motivo de saúde, mas fico muito feliz que a senhora presidente e demais colegas vereadores participaram lá representando o nosso legislativo municipal. Quero também parabenizar o prefeito, a ex-secretária Bruna Barbosa, que correram contra o tempo para poder montar o projeto e protocolar junto à Semagro para assim estar pleiteando esse recurso para o nosso polo industrial. Pois sem projeto não teria como estar pleiteando esse recurso. Eu queria também aqui dizer que eu procurei o Agraer essa semana passada informações a respeito da doação de calcário que o Agraer tem através o governo do estado através do Agraer para os pequenos produtores e tive algumas informações, não está tudo concretizado, mas já tive algumas informações e vou estar aprofundando o assunto para estar cadastrando os pequenos produtores aqui do nosso município também para receber calcário do Agraer, do governo do estado através do Agraer. Mas, segundo as informações que eu tive, contempla em agricultura familiar com até 10 toneladas, mas não é a doação do calcário em si, é do frete. Até o rapaz que me atendeu muito bem, me passou o telefone particular dele, a gente conversando, ele me falou, você pode estar montando aí um grupo, por exemplo, uma carreta leva 50 toneladas, 10 produtor que queira 5 toneladas, cada um manda uma viagem. Mas, no momento, não tem o frete licitado, mas tem uma licitação correndo. Até o final do mês, começo do mês próximo, deve estar já finalizada essa licitação, e eu vou estar sempre entrando em contato com ele para a gente estar aprofundando mais a respeito desse projeto aí, para a gente tentar contemplar os pequenos produtores do nosso município. São essas minhas palavras, quero aqui desejar um bom dia a todos, uma ótima semana a todos.
Agradeço as palavras do vereador Evaldo Furtado, e consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Sim, vereadora Rosângela Campos.
Para fazer o uso da palavra, vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos ouve na Educativa FM, nas redes sociais. Hoje eu quero começar minha fala falando de uma indicação que eu fiz, que eu vejo a necessidade para a prefeitura estar criando um projeto para estar fazendo doações de fralda para crianças de família que não têm condição de comprar, né? Ainda mais com essa crise que estamos vivendo hoje, né? Então, muitos não têm, assim, não têm condição de ter as principais, né, que é tipo assim, uma necessidade básica. Então, eu peço que mande aqui um projeto para nós, está aprovando, que eu tenho certeza que todos nós vamos aprovar. E quero também fazer uma indicação verbal para que a prefeitura, o prefeito, veja a possibilidade do município estar adquirindo um ônibus para estar transportando fins, por exemplo, pessoas sem ser aluno, porque sabemos que não temos legalidade. Até, inclusive, teve, né, essa festividade na Vilinha. A população, muitos queriam ir, não tinha, não tem condição, não tem carro, e muitos vieram atrás de mim para ver se conseguia a liberação de um ônibus para estar levando a população que queria ir. E fui atrás dos secretários, tudo, mas não tem a legalidade, né? Então, o prefeito poderia comprar um ônibus com recurso próprio para estar atendendo essa... Tem um jogo, por exemplo, no assentamento. Levar os interessados que queiram ir assistir. Né? Por exemplo, tem uma festa na Vilinha, tem um jogo em Campo Grande, tem um jogo em Coxim, para estar levando quem queira ir. Já aproveitar esse mesmo transporte, esse mesmo ônibus, para estar levando os acadêmicos. Então, será um ônibus para várias finalidades. E eu tenho certeza que, se o prefeito comprar um ônibus e mandar um projeto aqui para a gente, tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade em votar. Quero também falar a respeito da linha ali do senhor Saturnino. Gente, de novo aqui, esse mesmo assunto é chato. É chato, é complicado, mas não resolve. A gente vem aqui, cobra, faz indicação, nada. Aí a população, mas não conseguiu, não vai conseguir. Deu essa chuva, hora boa de mandar lá uma patrola para estar resolvendo o problema daquela linha. Mas nada é feito. Então, senhor secretário, eu peço, encarecidamente, de novo, o senhor vai lá, resolva aquele problema para aquela população ali. Porque ali está bem complicado, o motorista está tendo muita dificuldade naquela linha. Então, eu peço que seja, né, resolvido o problema daquela linha, enquanto de outras também, que vários aqui já vieram aqui, fizeram indicação. E é como eu falo, não é para nós que viemos aqui pedir, é para o povo, é para o município. Meu muito obrigado. Bom dia.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Campos e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da tribuna.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 010/2022, de autoria do Executivo Municipal.
Parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Economia e Finança ao Projeto de Lei nº 10/2022. Ementa. Cria o Programa de Governo e Ação de Governo no Planejamento Orçamentário do Exercício 2022. Órgão encaminhador. Presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS. Em conformidade com o regimento interno, artigo 50 do regimento interno, estas comissões reuniram na sede da Câmara Municipal de Alcinópolis para deliberar a matéria do projeto de lei número 10/2022, enviado pelo Executivo Municipal e que foi encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa de Leis, para análise técnica a fim de orientação conforme passamos a deliberar. 1. Relatório. O projeto tem como objetivo dispor sobre a criação de programa de governo, do parecer jurídico. A análise técnica do projeto em anexo foi favorável à tramitação do projeto por essa Casa de Leis, com ressalva do mérito. Trata-se do projeto de iniciativa do Executivo Municipal. Verifica-se que, para a edição da lei autorizativa, é imprescindível para que haja captação de recursos via emenda individual e com outra partida desta municipalidade. Portanto, no aspecto jurídico, não observamos nenhum impedimento de tramitação do projeto ora debate. Estas comissões alinham-se ao parecer técnico e emite parecer favorável à matéria a ser votada pelo plenário conforme regimento interno. Ao Sinopse MS, 13 de junho de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Hélder Carneiro, MDB, presidente. Rosângela Campos, PL, relatora. Evaldo Furtado, PP, membro. Comissão de Economia e Finança. Valdeci Passarim, União Brasil, presidente. Ângelo Nicola, PP, relator. Ademir Miller, PSDB, membro. Lido, senhor presidente.
Coloco em discussão e votação o parecer ora citado. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao parecer.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao parecer.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao parecer.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Divaldinho.
Favorável ao parecer.
Vereador vice-presidente Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Hélder Carneiro.
Favorável.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 010/2022, que cria o programa de governo e ação de governo no planejamento orçamentário do exercício 2022. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei.
Vereadora Paula Divaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereador vice-presidente Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Hélder Carneiro.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Economia e Finanças, ao projeto de lei número 011/2022, de autoria do Executivo Municipal.
Parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Economia e Finanças, ao projeto de lei número 11/2022. Ementa. Institui o programa Juro Zero no âmbito do município de Alcinópolis, MS, e da outras providências. Órgão encaminhador, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, em conformidade com o regimento interno, artigo 50 do regimento interno, estas comissões reuniram na sede da Câmara Municipal de Alcinópolis para deliberar a matéria do projeto de lei número 011/2022, enviado pelo Executivo Municipal e que foi encaminhado ao Departamento Jurídico destas Casas de Leis para análise técnica a fim de orientação conforme passamos a deliberar. 1. Relatório. O projeto tem como objetivo criar o âmbito municipal o programa Juro Zero. Do parecer jurídico, a análise técnica do projeto em anexo foi favorável à tramitação do projeto por essa Casa de Leis, ressalvando falta de estudo de impacto financeiro. Do mérito, trata-se de projeto de iniciativa exclusiva do Executivo Municipal, conforme previsão legal da Lei Orgânica Municipal. o Executivo Municipal visando a incentivar o crescimento econômico dos pequenos investidores desta municipalidade. A proposição da matéria é legítima, vez que compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa de projeto de lei que versa sobre a organização administrativa e matéria de investimentos, conforme disposto da Lei Orgânica do município de Alcinópolis, MS. Assim fica convalidada que não há vício de iniciativa e nem fere a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica. Estas comissões aliam-se ao parecer técnico e emite parecer favorável à matéria a ser votada pelo plenário conforme regimento interno. Alcinópolis, 13 de junho de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Helder Carneiro, MDB, presidente. Rosângela Campos, PL, relatora. Evaldo Furtado, PP, membro. Comissão de Economia e Finança. Valdeci Passarinho, União Brasil, presidente. Ângelo Nicola, PP, relator. Ademir Mil, PSDB, membro. Lido, senhora presidente.
Coloco em discussão e votação o parecer ora citado. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereadora Paula de Divaldinho.
Favorável ao parecer.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao parecer.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao parecer.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Onilza Matias.
Favorável ao parecer.
Vereador vice-presidente Ademir Miller.
Favorável ao parecer.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao parecer.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 11/2022, que institui o programa Juro Zero no âmbito do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Divaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador vice-presidente Ademir Miller.
Favorável ao projeto.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao projeto.
Projeto aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da palavra, vereador Valdeci Passarinho.
Brevemente, nas minhas explicações pessoais, senhora presidente, eu quero aqui parabenizar a administração municipal, inicialmente, porque todos os projetos eles têm que ser encaminhados pela administração municipal. Então, quero parabenizar a administração municipal em nome do prefeito Dalmir, e parabenizar todos os membros desse Poder Legislativo, o Poder Legislativo, que é o poder que faz a aprovação dos projetos, né? Pela questão da aprovação do projeto para aquisição do polo industrial, polêmico, polo industrial, né? A gente espera que essa polêmica acabe agora. Quero parabenizar todo o Poder Legislativo, Poder Executivo, Governo do Estado, né? Por essa parceria grande, a liberação desse recurso de mais de 8 milhões e 670 mil, que vai ser encaminhado para a execução da infraestrutura do polo industrial. Então, quero parabenizar todos os envolvidos e que a gente espera aí que essas polêmicas acabem com a boa execução dessa obra, para que esse projeto também de contemplação ele seja encaminhado para essa casa com tempo, para que a gente sente com os membros do Poder Legislativo, com a sociedade, com a administração, para que a gente construa o consenso e depois aprove, não mandar o projeto rápido e falar assim, ó, chegou de noite e amanhã cedo tem que estar pronto. Não, que ele tenha tempo, porque eu acho que vai ter tempo para isso, e o Poder Legislativo está aqui para discutir isso com o tempo. Então, quero parabenizar todos os envolvidos e que o critério seja sério, seja uma coisa que realmente vai contemplar quem precisa, vai criar mecanismo de geração de emprego e renda para as pessoas, né? E que seja bem executado, que nós vamos estar acompanhando passo a passo aí, para que isso não fuja do controle e que a gente consiga dar satisfação à nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Valdeci Passarinho e consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso das explicações pessoais.
Sim, vereadora Rosângela Campos. Transfere. Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, vereadora Onilza Matias.
Quero aqui cumprimentar a todos que se faz presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Educativa FM. Quero aqui, hoje, nas minhas explicações pessoais, agradecer o secretário de obra, Fernando Nicoleto, na qual, segunda-feira passada na sessão, eu fiz uma indicação para que fosse patrulhada ali na rua Adolfo Alves Carneiro, ali de uma esquina que dá, de uma esquina na outra, que estava bem crítico, com bastante areia, estava até atolando os carros, caminhão, que ali trafegava. E aí, quando foi na terça-feira, ele já foi lá, já mandou patrulhar. Então, quero aqui agradecer ao secretário, aquela rua ali que dá o acesso depois ali para o seu Sebastião Vieira ou Isídio. Então, muito obrigado, Fernando.
Agradeço à vereadora Onilza Matias por ter feito suas explicações pessoais e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da palavra.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos para a nossa próxima sessão, segunda-feira, às 9 horas. Um bom dia a todos, uma ótima semana.